passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Chegou um certo dia, ela fechou a porta, né? Foi embora. E eu, bebezinha, com 5 meses, fiquei no berço. Foi quando os vizinhos ouviram o clamor do meu choro. Resolveram abrir a porta, arrombar. Quando meu pai chegou, eu estava pela mão da vizinha, né? Informando que ela, minha mãe, não estava, tinha ido embora.
A responsabilidade sobre a criação e o desenvolvimento de outro ser humano, uma criança, é uma tarefa que até hoje tem sido majoritariamente desempenhada pelas mulheres. De acordo com dados do IBGE, no censo de 2010, o número de famílias sob responsabilidade exclusiva da mulher é de 37,5% no Brasil. E segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em mais de 42% desses lares, a mulher vive com os filhos, sem marido ou companheiro. A aceleração na transformação dos relacionamentos e arranjos familiares contribuiu para o maior empoderamento da mulher no ambiente de trabalho. Porém, não retirou dela obrigações culturais, como os cuidados com a casa e com os filhos. Por outro lado, casais homoafetivos também conquistaram o direito de terem filhos, seja por meio da adoção, seja pelo avanço de técnicas de reprodução assistida. E é sobre esse novo panorama que a reportagem especial O Filho é de Quem? Os desafios para quem cuida de crianças nos dias de hoje quer falar. Uma homenagem não apenas às mães, mas a todos aqueles e aquelas que cuidam de uma criança.
Meu pai, sua mãe, sua tia, o filho, o neto e o irmão.
Chegou um certo dia, ela fechou a porta, né? Fechou a porta e foi embora. E eu, bebezinha, com 5 meses, fiquei.
Você se lembra do depoimento que ouvimos no início da reportagem? É da auxiliar de serviços gerais Iranilda dos Santos, de 43 anos. Ela foi abandonada pela mãe quando tinha 5 meses. Iranilda foi criada pela avó paterna, Dona Rosa Maria, que já faleceu. Hoje, com 3 filhos e 2 netos, conta que conseguiu dar a volta por cima.
Posso dizer que não sinto nenhum tico de falta de minha mãe. Ao contrário. Sei que às vezes me passa assim pela cabeça que hoje eu ser mãe, sou avó. De saber, será que ela está viva? Onde ela é que se encontra? Mas não tenho paradeiro como saber. Mesmo ela tendo vários erros comigo, eu consegui perdoá-la porque a gente aprende depois de adulta a perdoar somente mãe e pai.
Mãe é aquela quem cuida. Essa máxima nunca esteve tão atual. Mãe não é apenas a biológica, aquela que gera o filho. Pode ser também o pai, a avó, o avô, os pais ou as mães de um casal homoafetivo.
Amo ser mãe, mas na próxima encarnação eu quero vir pai.
Criar os filhos é muito fácil, é só entregar pra mãe.
9 meses gestando um ser humano pra vir o pai e dizer que é a cara dele.
Ah, mas não é mesmo?
Porque a gente não se conhece mãe. A gente não conhece o filho que vai ter, a gente não sabe como é que a nossa rede, o nosso entorno vai reagir à nossa maternidade, à chegada daquela criança, daquele novo indivíduo. Então, assim, é tudo muito novo, a gente não sabe, não tem jeito de se preparar para uma coisa tão desconhecida, na verdade, que é a nossa própria maternidade, a nossa forma de ser mãe. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que existem coisas no processo da maternidade que a gente só vai sentir, que a gente só vai saber enquanto vive, assim, né, no momento. Não tem jeito de ser diferente, não tem jeito de eu me preparar plenamente.
Esse depoimento é da jornalista e mãe Mônica Calderano, que publica o blog Equilibrosa. Nele ela escreve sobre as alegrias e dificuldades de ser mãe.
Lá atrás, quando eu tinha 4, 5 anos, eu costumava brincar com a minha mãe de dizer que eu era equilibrosa porque eu sabia andar no meio fio sem cair. Hoje isso tem um sentido completamente diferente, assim, né? Tem a ver com a minha tentativa diária de me manter equilibrada diante desse monte de desafios, que é conciliar os filhos, com a criação dos filhos, com a carreira que a gente quer desenvolver, com a nossa própria feminilidade, com a nossa vida pessoal, com a casa que a gente quer cuidar, com as coisas que a gente quer conhecer.
As dificuldades de criar um filho sendo um casal já são muitas. Mas e quando o pai ou a mãe está sozinho nesta tarefa? A funcionária pública Maria Luísa Meinberg é viúva e tem uma filha de 2 anos. Ela conta que depois do nascimento da menina se deparou com diversas opiniões sobre como deveria criar o bebê.
O que eu achava mais difícil era quando chegavam as pessoas que supostamente eram experientes, né, que eram mães, e que você esperava que vinham com resposta para suas perguntas, e elas te perguntavam as suas perguntas, né? Por exemplo, elas olhavam para mim e falavam assim, por que que ela está chorando? Eu falei, não sei, você não veio aqui para me falar por que que ela está chorando, né? Você que criou 4, não sabe por que que ela está chorando, não tem a menor ideia por que ela está chorando.
O publicitário Fernando Lopes também tem equilibrado o trabalho com a criação da filha Esther, de 9 anos. Ele compartilha com a ex-mulher a guarda da menina, que passa metade da semana em cada uma das casas.
Eu tento conciliar os meus horários para estar em casa quando ela estiver comigo. Então, se é uma situação muito emergencial, igual aconteceu hoje, eu tenho uma reunião às 8. Então, eu não tenho como, com quem deixá-la. Eu já conversei com a mãe e a negociação com a mãe dela é sempre muito tranquila. Então, a mãe dela vai ficar com ele esse horário, eu vou para a reunião, volto, pego, ela dorme comigo e final.
Você nunca usou babá, então?
Não, babá não.
Nunca precisou?
Na pior das hipóteses, ela vai comigo. Já foi comigo para alguns trabalhos e vai, às vezes até me ajuda a fazer uma filmagem, segura uma luz, né? Sempre tá perto de mim.
De todos os loucos do mundo, eu quis você. De acordo com o professor e psicólogo Luiz Felipe da Silva, do Centro Regional de Referência da Universidade de Brasília, o conceito de maternidade e paternidade não é exclusivo de pais e mães.
Se antigamente a gente tinha um padrão familiar mais tradicional, né, vamos chamar assim, onde você tinha a figura do pai, né, da mãe, com papéis assim, bem rígidos, inclusive, hoje a gente passa a ter uma série de possibilidades. Né? E aí tem os avós também nesse cuidado, a gente tem tios, a gente tem irmãos, né? A gente tem pais substitutivos, né? Aí a questão da adoção, por exemplo, né? A gente tem uma multiplicidade de possibilidades.
O conceito de família vem sendo amplamente debatido no Congresso Nacional com a análise do Estatuto da Família. O projeto de lei 6.583 de 2013 deu origem à polêmica sobre a Constituição Familiar. O Estatuto foi aprovado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados em 2015 e manteve o conceito de família como exclusivo entre homem e mulher.
Câmara é notícia.
A bancada religiosa, sobretudo a evangélica, que é maioria na comissão especial, votou em peso a favor do Estatuto da Família. Outros deputados, porém, tentaram obstruir a votação sob o argumento de que o texto é preconceituoso e um retrocesso por não contemplar outros arranjos familiares, como o de casais do mesmo sexo, que já teve a união civil reconhecida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, participou da comissão e votou contra o texto.
E eu questionei isso como integrante da comissão sobre o Estatuto da Família, porque eu acho que a família ideal ela não é formada de uma forma ou de outra. Ela é um lugar, um território de profundo respeito entre as pessoas. Eu cito, existem famílias compostas por pessoas que são homossexuais, que são pessoas do mesmo sexo. Existem famílias, nós não podemos desconhecer isso e desprotegê-las. Existem famílias que são compostas por uma mãe, chefe de família, e os seus filhos, por uma avó e os netos. O Estatuto da Família, inclusive, não está prevendo esta família, como ficou no relatório.
Ainda não se sabe quando a proposta chegará ao Senado, mas o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, já antecipou que vai defender a aprovação do texto.
Vamos aguardar o que vai ser definido na comissão e se vai ser levado para o plenário. Mas chegando aqui no Senado, certamente nós vamos debater, vamos aprofundar e defender aquilo que para nós é convicção. Como meus valores e princípios, eu defendo família e instituição como pai, mãe e filho. Mas eu tenho que aguardar realmente o que vai acontecer na Câmara.
No Senado, o projeto de lei 470 de 2013 trata do Estatuto das Famílias. Apresentado pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a proposta trata das relações familiares e não fecha a definição do conceito de família entre homem e mulher. O texto está em discussão na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa e aguarda a votação. O psicólogo Luiz Felipe, que também trabalha com a capacitação de profissionais da área da saúde, explica que o fato de os pais ou mães serem do mesmo sexo não afeta o desenvolvimento da criança.
Ou seja, o que se tem mostra que não tem diferença nesse sentido. O mais importante, assim, é a capacidade desses pais estarem, né, sejam eles, né, num arranjo de um casal homoafetivo, seja num arranjo de um casal heterossexual. É exatamente essa capacidade, né, essa prontidão do cuidado, das linhas de cuidado, seja no sentido das necessidades materiais, mas também essas necessidades afetivas dessa criança.
Recentemente, os casais homoafetivos conseguiram avanços na legislação para garantir seus direitos. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a homoparentalidade como entidade familiar. O aposentado Osmir Júnior e o companheiro dele, o professor de enfermagem Carlos Eduardo dos Santos, decidiram pela adoção. Eles moram no plano piloto em Brasília, com 4 filhos e a cachorrinha Luna.
Oi, tudo bom? Boa tarde.
E aí?
Tudo bem? Vocês sempre quiseram ter filhos? Sempre foi uma ideia? Ou depois de um tempo apareceu essa vontade? Como é que foi?
A gente sempre teve a ideia de ter filhos, né? Depois de alguns anos juntos, a gente já começou a pensar em ter filhos, né? E aí a gente pensava da forma mais brasileira possível, né? Que era assim, vamos pegar 2 crianças, ou vamos pegar uma criança e vamos registrar no nosso nome. Mas e aí registrar o nome de mãe? Como é que seria isso, né?
A burocracia envolvida no processo de adoção faz com que muitas pessoas desistam. Para os casais homoafetivos, as dificuldades são ainda maiores. Osmir conta que ele e Eduardo tentaram adotar um bebê em São Paulo, mas sem sucesso.
Em São Paulo teve preconceito, várias coisas que emperraram. Mas o fato também de ser uma criança só, não era um grupo de irmãos. E era uma criança com menos de 1 ano. Então a grande dificuldade também foi essa.
Osmir destacou ainda os avanços na lei que permitiram a adoção dos meninos.
O que vocês acham que mudou para dar certo da segunda vez?
Eu acho que a mudanças na lei, né, que teve de casamento homoafetivo, casamento civil, decisões do Supremo sobre a adoção de casal homoafetivo ou homem sozinho ou mulher sozinha, não importa, e por ser grupo de irmãos. Isso facilita muito.
Ele ainda destacou como o processo de adoção ficou mais ágil com as novas decisões da justiça.
Porque aí a pessoa que vai decidir ou que vai dar encaminhamento, o serviço, o trabalho burocrático, né, o andamento do processo, a autuação do processo, tudo isso, ela pode não concordar, ela pode não aceitar, ela pode ser contra, mas ela não vai poder colocar a opinião dela. Porque existe uma legislação que permite, né? Então, assim.
Após a adoção dos irmãos, Carlos Eduardo, que é funcionário público, conseguiu a licença adotante de 45 dias. Foi quando o filho mais novo chegou ao lar do casal em Brasília.
Então, o processo demorou 8 meses até tramitar no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e para o Ministério da Educação. E aí eu tive que ir trabalhando nesse período. Né, que eles chegaram em dezembro, aí só tirei férias, né, e aí eu vi o quanto fez diferença em termos de você criar vínculo com as crianças, né, assim, apesar de ter um horário mais flexível, etc, mas a permanência cotidiana é muito importante, né.
A consolidação das leis do trabalho assegura o direito à licença adoção de acordo com a idade da criança. Até 1 ano, 120 dias. Acima de 1 ano, o período é de 60 dias. Mas se a criança tiver mais de 4 anos, o benefício é de 1 mês. A lei também garante o direito à licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Quem trabalha em empresa que faz parte do programa Empresa Cidadã tem a licença estendida por mais 60 dias. A licença é um benefício muito conhecido das mulheres, porém, ainda são poucos os casais homoafetivos que conseguem o direito. A maioria precisa recorrer à justiça. Para facilitar esse processo, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, apresentou uma proposta de emenda à Constituição. A PEC da natalidade mudaria a lei para abranger todas as formas de família. O texto, que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça, também proíbe diferença de salário, de exercício de funções, orientação sexual, identidade de gênero, idade, cor ou estado civil.
Hoje o mundo mudou e a função maternidade, ela é exercida pelo pai e pela mãe, quer dizer, a maternidade no sentido de cuidado, né? E aí é natural que a gente mude a lei e englobe também outras mudanças que nós tivemos no mundo e no país, que foi o casamento homossexual, onde então nós temos a possibilidade de fazer inseminação artificial, que as pessoas passam, esses casais passam a ter crianças e que um deles possa ter esse direito. E também dos pais de adoção.
Ainda segundo a legislação, o casal deve ter os mesmos direitos e deveres em relação a todos os aspectos da união. Uma criança é responsabilidade tanto da mãe quanto do pai, ou dos pais ou das mães. Não há nenhuma obrigação maior de nenhum dos dois. E esse tema será debatido no segundo bloco da reportagem especial O Filho é de Quem? Os desafios para quem cuida de crianças nos dias de hoje.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.